aprovada a regulamentação da profissão de vaqueiro.
E plenário também aprova a PEC da música que isenta de impostos produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário aprovou há pouco o projeto que regulamenta a profissão de vaqueiro. O texto segue agora a sanção presidencial.
Segundo historiadores, os primeiros registros da presença de vaqueiros no Brasil datam do século XVI. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Júlio Saraiva é vaqueiro em Serrita, cidade do sertão de Pernambuco. Vestido com o gibão, a característica roupa de couro de quem exerce essa atividade, seu Júlio fez questão de estar no Senado para acompanhar de perto a regulamentação de sua profissão.
Minha luta de vaqueiro, ela vem de meus bisavô, veio para meu avô, veio para meu pai, veio para mim. E de mim passa para meus filhos, tudo é vaqueiro. Aí eu nasci vaqueiro, me criei vaqueiro, então eu sou vaqueiro. Eu me orgulho em ser vaqueiro.
Entre as atribuições destes profissionais estão o cuidado com os espaços destinados à exploração pecuária e o treinamento e preparação dos animais para eventos esportivos e culturais. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que os vaqueiros tiveram importante participação em episódios da história do Brasil.
É o caso da Guerra de Canudos, é o caso do 2 de julho na Bahia, da luta pela independência do Brasil.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou a regulamentação da atividade.
O vaqueiro é o herói brasileiro, o sobrevivente. É aquele que exerce com muita determinação, com muita garra, com muita coragem, uma profissão. De muito risco e que, portanto, precisa ser diferenciada, precisa ser regulamentada.
O projeto garante aos vaqueiros a contratação de seguro de vida e devolução dos gastos médicos e hospitalares em caso de enfermidade sofrida durante a jornada de trabalho.
E o plenário acabou de aprovar a chamada PEC da Música, que isenta de impostos a produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros. A lei vai ser promulgada no dia 1º de outubro e o repórter George Cardim traz os detalhes.
A proposta acaba com a cobrança de impostos de CDs, DVDs e arquivos digitais de cantores, compositores e autores brasileiros. A ideia é baratear em até 30% o preço final dos discos e vídeos nacionais e combater a venda de produtos piratas. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que a iniciativa vai estimular a cultura nacional.
Não há como ficar contra todo o setor cultural do país, com toda a produção musical no nosso país. Essa PEC é um sopro para a música brasileira de renovação.
Segundo a cantora Sandra de Sá, a proposta vai beneficiar milhares de pessoas que trabalham na indústria fonográfica e no comércio, como cantores, compositores, técnicos, donos e funcionários de lojas de discos.
O CD, a música mais barata para todo mundo, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Quer dizer, eu acho que tem que se pensar nisso também. Não só do artista, pensar nas pessoas que trabalham com música, que é uma cadeia imensa.
Durante o debate, os senadores amazonenses se manifestaram contra a matéria. A bancada estadual teme que o fim do imposto prejudique a indústria fonográfica sediada na Zona Franca de Manaus. A proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo plenário do Senado em 2 turnos deve ser promulgada pelo Congresso Nacional.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação do projeto de lei que destina recursos públicos para a pesquisa de medicamentos para doenças como dengue, leishmaniose e chagas.
Doenças raras como fibrose cística também vão receber recursos de fundos de ciência e tecnologia. A proposta segue para a Câmara dos Deputados, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Doenças como dengue, malária, hanseníase, leishmaniose e chagas são chamadas de negligenciadas porque não despertam o interesse de grandes laboratórios internacionais, apesar de afetarem um grande número de pessoas, explicou o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, que apresentou o projeto de lei para estimular com recursos públicos a busca por tratamento para essas doenças.
De acordo com
a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras de uma ou mais doenças negligenciadas no planeta Terra, o que representa 1/6 da população mundial. São doenças que prevalecem em condições de pobreza.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, disse que a iniciativa aprovada no Senado pode render mais de 40 milhões de reais por ano ao desenvolvimento tecnológico de medicamentos, produtos para a saúde e outras modalidades terapêuticas destinadas ao tratamento de doenças raras ou negligenciadas.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que facilita o pagamento do financiamento estudantil, o FIES. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O estudante que financiou o seu curso superior por meio do FIES terá direito a renegociar a dívida quando o valor da prestação comprometer um percentual elevado da sua renda mensal. O texto não especifica, porém, o índice. A proposta foi aprovada na Comissão de Educação e, segundo o relator senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a análise incluiu vários projetos diferentes.
Os projetos têm um objetivo comum: apresentar alternativas para facilitar a negociação de contratos do FIES e aprimorar o programa no sentido que sejam norteado eminentemente pelo princípio da justiça social.
O financiamento estudantil operado pela Caixa Econômica Federal foi criado em 2001 e já atendeu mais de 800 mil alunos. Hoje é responsável por 12% das matrículas dos cursos de graduação nas faculdades e universidades particulares. Com a aprovação da Comissão de Educação, o projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais.
O discurso da presidente Dilma Rousseff na sessão de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, hoje em Nova York, dividiu a opinião dos senadores.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, classificou como decepcionante. Segundo ele, ao se referir à espionagem do governo brasileiro feita pelos Estados Unidos, a presidente não mostrou a mesma postura que adota no Brasil, de intransigência e indignação.
Além disso, Jarbas Vasconcelos acredita que a decisão de Dilma Rousseff de cancelar uma viagem oficial que faria aos Estados Unidos teve caráter eleitoreiro.
Foi um expediente totalmente eleitoreiro, medíocre, que envergonha a história da política externa brasileira. Foi uma iniciativa ruim para a senhora Dilma Rousseff e seu partido. Porém, muito pior, muito mais grave para o Brasil como nação.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou o discurso. Ele afirmou que a espionagem dos Estados Unidos fere o direito internacional e afronta os princípios que regem a relação entre os países.
Um pronunciamento extremamente bem colocado, assertivo, foi redigido e de responsabilidade da presidenta Dilma e, da minha parte, considero que ela honrou o povo brasileiro ao transmitir a sua discordância enfática sobre a tentativa de estar se violando direitos da pessoa como dela própria.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, elogiou o novo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por ter afirmado que sua prioridade será o combate à corrupção e que ele não vai deixar que processos se acumulem no órgão.
Mas o senador lamentou que a primeira medida de Janot no cargo tenha sido garantida aos procuradores viagem ao exterior em classe executiva.
A primeira medida do procurador-geral não precisava ser essa. Atualmente, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal têm direito a voar de primeira classe. O ato de Janot abre a possibilidade para que pelo menos 1000 procuradores da República voem em classe executiva.
E o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, afirmou que, apesar de bem intencionado, o novo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não vai conseguir combater a corrupção porque ela está impregnada no governo.
Na opinião do senador, a corrupção já virou coisa normal no Brasil. Tanto que a imprensa noticiou há poucos dias a corrupção no Ministério do Trabalho. Mas as denúncias, segundo Mário Couto, parecem não ser mais ouvidas pela população.
Para ele, o pior é que mesmo envolvido em irregularidades, quem tem prestígio e é ligado ao governo nunca vai para a cadeia.
Quem pode acreditar na justiça deste país? As cadeias estão cheias. Conte quanto rico tem lá dentro. Quantos políticos tem lá dentro? Contem se tem um. Quero um só petista preso.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.